Você está ouvindo a Rádio Ninter.
Programa Sua Carreira.
Olá, boa tarde a todos, ouvintes da Rádio Ninter. Está começando agora o programa Sua Carreira, um programa para falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Eu sou Evandro Tozin e estou aqui com o nosso convidado de hoje, Alexandre Correia dos Santos, que é coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da Uninter. Boa tarde, Alexandre.
Tudo bom, Evandro? Boa tarde.
Seja bem-vindo, Alexandre.
Obrigado.
E hoje a gente vai falar sobre a profissão do publicitário, sobre o curso de Publicidade e Propaganda da Uninter. Lembrando que o Dia do Publicitário é comemorado anualmente no dia 1 de fevereiro. A data homenageia os profissionais de comunicação social que são responsáveis em pensar, criar, desenvolver campanhas publicitárias destinadas a promover ideias, lugares, empresas, organizações, produtos, pessoas, etc. Tudo isso a gente vai conversar aqui agora. E para o Alexandre, vou fazer a primeira pergunta para começar a nossa conversa. Conte para a gente um pouquinho sobre a rotina de quem trabalha com publicidade.
Então, Evandro, eu acho que isso se aplica não só para publicidade e propaganda, mas para as três áreas da comunicação social, né? Para o jornalismo, para relações públicas e para a PP. A gente, na verdade, não tem uma rotina, né? É algo diferente de uma ciência exata, é algo diferente de uma administração, de uma engenharia, enfim, onde você tem processos pré-formatados e que você precisa cumprir com demandas, enfim, com prazos, etc. Não que publicidade não tenha prazos, mas eu costumo brincar que a gente, todo dia é um novo dia pela demanda de trabalhos que são apresentados aos publicitários, né? Num dia você está falando pela manhã sobre um pet shop, na hora do almoço sobre uma instituição de ensino e à tarde sobre uma marca de carro, por exemplo. Uhum. Então, raramente o dia do publicitário um dia é igual ao outro, assim como o jornalista, que diariamente tem diferentes pautas, enfim, cada dia tem que cobrir alguma coisa diferente. O publicitário também tem disso, sabe? De você não ter uma rotina pré-formatada, você não tem que seguir, vamos dizer assim, pautas pré-formatadas. Todo santo dia você acaba criando alguma coisa nova, planejando alguma coisa nova. E isso que torna, eu acho, particularmente eu acho, a profissão tão fascinante, né? Justamente por isso, cada santo dia é uma empreitada nova, é um desafio novo, enfim, você não tem aí um script de que todo santo dia você precisa fazer alguma coisa. Isso em todas as instâncias, tá? Eu não falo só do departamento de criação, isso acontece na estratégia, acontece no planejamento, acontece na mídia, enfim. Desde que o publicitário não trabalhe com uma única marca, né, como a gente chama de house, que aí sim ele vai trabalhar todo santo dia a mesma pauta, e de forma alguma isso também acaba se tornando uma rotina, mas a cada novo dia ele tem um desafio aí, uma, vamos dizer assim, algo novo a ser criado, algo novo a ser pensado. O que faz do publicitário alguém que precisa, de alguma forma ou de outra, ter um repertório bem vasto para poder, assim como jornalista, para poder dar conta de todos esses temas, de todas essas temáticas e assim por diante, né? Eu não vejo como o publicitário trabalhar sem conhecer a fundo o seu cliente, o nicho de mercado que aquele cliente atua, o segmento, a marca e assim por diante. Então, isso faz da profissão um grande desafio.
E desenvolver sempre essa área de criatividade. Pensando nisso, nós podemos considerar que ele é um profissional multitarefas, Alexandre?
Ele é. Hoje em dia é, sim. Assim como as outras profissões também, ele precisou, de alguma forma, meio que se adaptar não só às novas ferramentas, às novas tecnologias, enfim, mas é aquela velha história. O que a gente fala hoje, né? No dia de hoje, amanhã já não se escreve em termos de propaganda e publicidade. Para você ter uma ideia, bem pouco tempo atrás eu estava escrevendo, eu continuo escrevendo um livro, enfim, para o nosso curso, onde eu perdi quase que um capítulo inteiro falando do Instagram, por exemplo, que ele tem processos, enfim, de conversão, de curtir, de reputação e assim por diante, que de uma hora para outra, né, aquele curtir do Instagram, simplesmente o grupo, a empresa decidiu tirar para evitar concorrência, para evitar deslealdade e assim por diante. Aí eu acabei perdendo um capítulo inteiro de livro justamente por essa mutação, justamente por essa, vamos dizer assim, essa capacidade que a publicidade e propaganda tem de se reinventar, ou que a comunicação tem de se reinventar quase que diariamente, sabe? Isso faz de nós, publicitários, profissionais da comunicação, um grande desafio. Porque o tempo inteiro você tem que estar inteirado do que está acontecendo. E quando você fala multitarefa, eu entendo que ele tem que ser alguém que compreenda de todas as instâncias, que saiba, por exemplo, que hoje vem correndo aí uma rede social por fora, né, que não é WhatsApp, nem Instagram, nem Facebook, é tudo no mesmo grupo, mas vem vindo uma rede chamada TikTok aí, que tem uma penetração gigantesca nas crianças e nos jovens, adolescentes, enfim, que está tomando todo o espaço dessas antigas redes que foram. Isso até é engraçado, porque até ontem eram as redes novidade. Que vigoravam, era uma novidade, e que hoje já são, é o que a gente brinca, né? Elas já são chamadas de só mais uma coisa, né? Não é mais já uma tecnologia, enfim. O que faz também com que esses players o tempo inteiro estejam se reinventando, né? Então, hoje, você ser multitarefa significa, além de você ter um grande repertório teórico, você ser alguém que entenda, como diria Pierre Lévy, que entenda das partes sem esquecer do todo, você tem que ser um cara que sabe, sim, utilizar as redes sociais, que sabe fazer um analytics, que entende um pouco de audiovisual, que entende um pouco de impresso e assim por diante. Não existe mais aquela coisa da especificidade de você se tornar... por exemplo, um diretor de arte só de impresso. Você vai acabar criando para a web, você vai acabar transformando aquele trabalho que sim, era para o impresso, em algo que você vai aplicar no digital, entende? Então, essa multidisciplinaridade é algo que vem sendo cobrada sim no mercado, né? Aqui dentro do curso a gente tem, a gente pega pesadamente nisso, principalmente quando a gente oferta, né, gratuitamente para os nossos alunos a suíte Adobe, por exemplo, é esperando que eles conheçam os 30 e poucos aplicativos que a gente tem ali, 36, se não me falha a memória, a seu favor, no sentido de aprender, sim, a fazer direção de arte para impresso, mas também a diagramar um livro, a fazer o editorial de um jornal, a editar um vídeo, editar um spot de rádio, enfim, não adianta. O publicitário hoje, por mais que ele diga, não, eu quero ser consultor executivo, eu quero trabalhar só com vendas, ele vai ter que entender sim de mídia, vai ter que entender sim de estratégia, vai ter que entender sim de redes sociais. Enfim, hoje, eu acho que esse é só mais um ingrediente aí para que o publicitário perceba que essa profissão realmente é algo enriquecedor, sabe? E mais uma vez, eu sempre brinco com os nossos alunos, que não são poucos, que eles não devem se acomodar nunca, porque senão a máquina do tempo vai passar por cima, né? É um rolo compressor aí de novidades, diariamente a gente tem novidades, e isso faz com que o profissional, além de muito bem formado teoricamente, que ele conheça toda a prática, né? O tal do fazer saber e saber fazer a comunicação, e isso é muito legal. Isso entra em consonância com o que eu acabei de falar da não rotina, né? O publicitário precisa entender de tudo e pesquisar de tudo também. Quando a gente fala muito de academia, não existe hoje um profissional que seja exclusivamente de uma única área. Ele tem que perceber como as áreas funcionam, compreende?
São várias áreas que estão atreladas.
São completamente interligadas. O que você falou, é multidisciplinar, né? É multitarefa, não adianta.
E também qual que é o perfil de quem gosta de... Para quem vai para essa área, para esse profissional dessa área?
Cara, eu gosto muito sempre de fazer uma entrevista, ainda que informal, com todos os alunos que estão entrando, calouros, seja das nossas diferentes metodologias, semipresencial, EAD, assim por diante, no sentido de procurar entender o porquê que eles escolheram o curso, sabe? E é muito engraçado que o perfil do alunado também está mudando. Antigamente, numa sala de 50 alunos, se você perguntasse o que vocês querem fazer, era muito comum todos eles dizerem que queriam a criação, que eram pessoas extremamente criativas, comunicativas e assim por diante. Hoje isso já está mudando, cara. Por incrível que pareça, algumas pessoas já chegam com literalmente sabendo o que querem, em que área querem atuar e tal, o que é muito legal para a gente também. Tem gente dizendo assim, professor, eu gosto de criação, eu sou uma pessoa criativa, mas eu quero ser executivo de vendas, eu quero ser contato publicitário. Tem outras pessoas que dizem, não, eu quero ser mídia, eu quero trabalhar com números, eu quero compreender como que os meios e veículos funcionam. E isso é muito legal, a gente incentiva demais. E eu costumo traçar uma analogia com o jornalismo, é a história das meninas, por exemplo, e esse é um perfil que eu acompanho em sala, eu também sou professor de jornalismo, as meninas, por exemplo, querendo acompanhar futebol, querendo entrar em campo. Cara, isso é muito legal, sabe? Eu acho que a gente precisa dessa renovação de diferentes renovações em todas as áreas. Isso é muito importante para a publicidade, para o jornalismo e assim por diante. E eu não posso, de forma alguma, matar o desejo dessa pessoa, o sonho dessa pessoa. Tem gente que nasceu, por exemplo, para ser repórter policial, para cobrir morte, para cobrir acidente, enfim. E se a pessoa gosta daquilo ali, eu costumo brincar sempre, se agarra nisso e vai em frente, porque existe muito mercado, sabe? E isso é muito legal. Então, de forma alguma, a gente tem hoje um perfil exato de quem é que está entrando na faculdade. O que é sabido é que essa nova geração que está vindo agora, ela é completamente conectada, ela é completamente ligada, enfim, eu brinco, já nasceu com o celular no colo, sim, né? Então, eles basicamente estão querendo muito a área digital, a área de marketing digital, enfim, a área de controle de redes sociais, geração de conteúdo, isso é muito comum. O que é muito legal também é que não... existe uma teoria da comunicação que diz, né, que em detrimento ao nascimento de uma nova teoria, de uma nova plataforma, de um novo instrumento, enfim, nunca nenhum outro meio ou veículo morreu do surgimento de um novo, né? Se a gente disser assim, surgiu a televisão preta e branca, matou o rádio. Não matou. É claro que a televisão preta e branca sumiu quando surgiu a televisão colorida, a TV em cores, enfim. Mas assim, a internet não matou a televisão. A rádio hoje, por exemplo, está tendo que ser reinventada. Então eu acho que, de alguma forma ou de outra, o próprio jornal impresso é outro que precisa rapidamente ser reinventado, as revistas impressas, enfim. De alguma maneira ou de outra, nessa reinvenção, nessa abertura de novas possibilidades, de novos canais aí, tanto para publicitário, quanto para jornalista, quanto para relações públicas, é um mercado que se abre, é um mercado novo que se expande e faz com que o publicitário, de alguma maneira ou de outra, encontre sim posição, né?
Ele precisa estar vendo uma readaptação, né,
sim,
dessas áreas.
Sim, sem dúvida.
E se a gente fosse falar, então, qual que é o perfil do publicitário na sociedade?
Cara, eu diria o papel do publicitário, né? Ele é um comunicador social, cara. Ele tem um papel social muito relevante. Assim como o jornalista, né? Que ele tem que trazer aquilo que de fato está acontecendo, aquilo que de fato deve ser de alguma forma veiculado para os seus... diferentes públicos, para os seus leitores, ouvintes e assim por diante, o publicitário também tem esse papel social, né? De alguma maneira ou de outra, existem códigos, existe o próprio CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que acaba regulando em partes a função desse publicitário enquanto uma voz ativa frente a uma marca, uma instituição, uma organização e assim por diante, né? Tanto que hoje a gente tem punições muito severas para propaganda enganosa, por exemplo. Então, o publicitário, de alguma forma ou de outra, tem que saber que existe uma legislação, existem algumas áreas, algumas grandes áreas que são completamente mediadas por códigos de ética, como medicina, odontologia, farmácia, assim por diante, que não é que restringe o trabalho do publicitário, mas regula o trabalho do publicitário, justamente para não haver uma concorrência desleal, enfim. E isso é muito legal, faz com que também o publicitário, o profissional mesmo, né, no seu dia a dia, ele precise, de alguma forma, andar dentro de um regramento, fazer uma campanha que realmente traga resultado, porque não adianta. Dependendo do cliente, dependendo da campanha e da verba, você é capaz de mobilizar, você é capaz de impactar, centenas de milhares de pessoas, né? Então, a gente conhece casos aí muito famosos de campanhas que deram muito certo, mas também de campanhas que deram muito errado, que as pessoas foram multadas, que a campanha acabou sendo tirada do ar e assim por diante. Existe uma preocupação, eu acho que isso, principalmente aqui no nosso curso e de uma forma geral no Brasil, dos publicitários saberem o que é certo, o que é errado, né? Porque hoje existem... Não é que a gente não deva fazer, de repente, uma brincadeira, uma anedota. Publicidade sempre brincou muito com isso, mas eu acho que a gente tem que jamais experimentar o limite, né, do que é certo e do que é errado. Isso é piegas, é clichê, mas é uma verdade. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque tem muita gente que está melindrada, tem muita gente que está, de alguma forma, cansada, né, com discursos, com palavras, com ofensivas, enfim, com produtos que não funcionam, com marcas que estão ali só para enganar o consumidor. E o publicitário tem esse papel social muito importante, né?
E também para a gente falar sobre quais áreas que o publicitário pode atuar.
Nossa, Evandro, a gente tem três perfis, basicamente, que eu faço muita questão de deixar claro já no primeiro dia. A gente da academia, a gente tende sempre a dizer para o publicitário, não, a gente forma vocês para grandes agências de propaganda, para agências de marketing digital, para assessorias de comunicação, assessorias de imprensa e assim por diante. Mas eu costumo brincar, até por experiência própria, que existe muita vida fora dessas searas, vamos dizer assim, né? Claro que a gente, como eu disse, a gente jamais vai tolir o sonho de alguém. Se ele está afim de realmente ir fazer parte de uma agência de propaganda, a gente vai fazer o possível em termos formativos, enfim, em termos de capacitação para que ele vá para uma agência e se dê bem. Mas eu costumo brincar que do lado de lá do balcão também tem muita oportunidade, sabe? Eu trabalhei 17 ou 18 anos em agência de propaganda, trabalhei em grandes jornais aqui de Curitiba, mas quando eu fui para o mercado de fato, eu trabalhei 4 ou 5 anos na Coca-Cola, eu trabalhei na Fiat, eu trabalhei na Escola Superior de Administração Fazendária do Ministério da Fazenda, e eu pude perceber que existe muito espaço para o comunicador social ali dentro também. Isso para o publicitário, para relações públicas, para o jornalista, tem muita área, tem muito espaço. Porque eu parto do pressuposto, Evandro, que toda e qualquer marca, toda e qualquer empresa, por menor que seja, se ela tiver um pouco de competência no sentido de cuidado com a marca, com a imagem e assim por diante, eles têm que ter um departamento de comunicação. E é esse departamento de comunicação que tem que ser povoado justamente por esses profissionais, sabe? Eu, por ter trabalhado muitos anos em empresa muito grande, volta e meia a gente ouvia, não, porque determinada empresa teve um problema sério numa rede social, porque quem cuidava da rede social era alguém que não era propriamente um comunicador. Você vai pagar um preço alto por isso, sabe? Eu costumo brincar que as redes sociais hoje não podem ser dirigidas pelo filho do dono da empresa, pelo sobrinho, isso aí precisa... E no Brasil isso está começando, é um processo bom de amadurecimento nesse sentido. Precisam sim ter pessoas capacitadas, pessoas bem formadas, que sabem o que é certo e o que é errado, para poder gerir esse tipo de crise, esse tipo de rede. Porque, de alguma forma ou de outra, o publicitário ele tem diferentes momentos na carreira, que pode ser na agência de propaganda, pode ser no mercado, e não por acaso eu sempre convoco os alunos para pensarem também na academia, sabe? Se tornarem pesquisadores e, por que não, de repente, amanhã depois fazer um mestrado, um doutorado e vir para a academia também. Eu, como coordenador de curso, confesso a você, e isso eu tenho absoluta certeza que todos os coordenadores eventualmente sentem dificuldades na contratação de novos profissionais, apesar do nosso turnover, felizmente, ser muito baixo, né? Sempre tem espaço para gerador, para professor que gera conteúdo, para professor que grava aulas para EAD, que é tutor também do EAD. Cara, tem muito espaço. E a maioria das pessoas nem passa pela cabeça dela, sabe? Amanhã depois ser um grande pesquisador em comunicação, que é uma pena, porque é um objeto muito legal de ser pesquisado. E como eu disse, o ineditismo é quase que diário, assim. todo santo dia você está descobrindo alguma coisa nova e isso move muito as pessoas. Então, eu basicamente vejo três grandes áreas aí. A área propriamente dita de agência de propaganda, as agências de marketing digital aqui em Curitiba, no Paraná, a gente tem grandes empresas, grandes agências que são responsáveis por contas nacionais de comunicação, enfim, a gente tem grandes grupos de comunicação que tem espaço para esses profissionais. A segunda seara é realmente ir para o cliente, procurar grandes empresas aí, que todas elas têm um bom departamento de comunicação social ou de assessoria, enfim, de imagem comunicacional e que vai ter espaço para esses alunos. E o terceiro é a academia, virar um pesquisador, participar de congresso, submeter artigo para congresso, para revista. Isso é muito legal, é muito bacana também. Também faz parte do processo formativo do aluno aí, do egresso, enfim, do profissional de comunicação, né?
Sim, o que é um espaço que é dado aqui na,
claro,
na Uninter,
sempre,
principalmente para pesquisa.
A gente
também
incentiva muito, muito, muito. A gente, de alguma forma ou de outra, incentiva muito os alunos a pesquisarem, a submeter trabalho para artigo para congresso, enfim. Ano passado mesmo, a gente ganhou o primeiro prêmio nacional no maior congresso do Brasil, né? Com um trabalho de publicidade e propaganda numa área, assim, que é pioneira, enfim, que é a área de games, mas foi muito legal que a gente ganhou lá em Belém do Pará. A gente enviou uma aluna nossa aqui de Curitiba para lá, porque ela já tinha sido primeiro lugar em Porto Alegre, acabou indo para lá para disputar primeiro lugar com todas as outras cinco regiões do Brasil e ganhou em primeiro
foi
lugar.
As melhores, ela foi entre os melhores do
foi,
Sul.
Exatamente.
Foi,
é porque o Intercom são cinco regionais, né? Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. O primeiro lugar dessas cinco regiões concorre entre os cinco melhores trabalhos do Brasil. E para a gente isso foi muito legal, sabe? Isso é a coração de um trabalho de alguns anos para cá que a gente vem fazendo, justamente desse incentivo à pesquisa, né? Isso é muito legal, é muito bacana que o aluno aprenda já, desde já, a pesquisar de fato. O que vai, vamos dizer assim, é um trabalho a mais além da faculdade, né? Pode ser, por que não, uma ocupação, pode ser sim um lugar profissional aí para esse aluno.
E também para a gente comentar sobre o mercado.
Uhum.
Como é que o mercado está atualmente, tá, de publicidade no Brasil?
Evandro, eu brinco que assim, primeiro que todo mercado, por mais concorrido que seja, na minha ótica, sempre vai ter lugar para pessoas competentes, entendeu? Pode ser a área mais difícil, a área mais complicada, independentemente de qual a área do conhecimento, se é em comunicação, se é em medicina, se é em engenharia. Se você for um profissional qualificado, um profissional engajado, um profissional bem formado, sempre você vai ter lugar, sabe? Isso vejo por experiência, vejo por colegas, vejo por pessoas que nunca saíram do mercado, que sempre vai ter espaço, sempre, sempre, sempre. Então, assim, o que eu costumo dizer é que para que você seja um bom profissional, é que você, de alguma forma ou de outra, perceba que o mercado muitas vezes vai estar de porta fechada se você não é um cara bem formado, se você é um cara que só fez a graduação e não procurou um curso de inglês, se você só fez a graduação e em momento algum procurou um curso de extensão e assim por diante. Eu brinco que hoje em dia os bons profissionais têm que ser nota 10, porque de nota 7 o mundo já está cheio, sabe? Então, assim, você tem que, de alguma maneira, se conscientizar disso. A gente sabe que a coisa não é fácil no Brasil. Hoje a gente tem aí um cenário de 13 milhões de pessoas desempregadas. Enfim, eu costumo dizer para os nossos alunos, se já está difícil para quem tem diploma, o que dirá para quem não tem diploma, né? Isso, infelizmente, é uma realidade que bate a nossa porta todo santo dia. Mas, ao mesmo tempo, eu procuro mostrar para os profissionais de comunicação, de uma forma geral também, aí cabe jornalistas, relações públicas, publicitários, que a comunicação por si só é muito autônoma, né? Uhum. Você consegue, de alguma forma ou de outra, por exemplo, trabalhar como freelancer, que é uma área que, sim, você tem alguns percalços, como você não pode brigar com o cliente se ele não te pagar, não é que ele não possa brigar, é mais difícil cobrar, né? A não ser que você tenha uma empresa realmente estabelecida, enfim, que você possa emitir nota, que você possa botar cartório e tal. Mas de alguma maneira ou de outra você pode trabalhar como freelancer e isso traz vamos dizer assim, um trabalho que talvez o próprio publicitário, jornalista e tal não percebessem. Eu conheço amigos meus que são publicitários e que trabalham com overbooking de agência, uhum. por exemplo. O que, que é o overbooking? São agências que estão até a cabeça, até o talo com trabalho uhum. e acabam subcontratando freelancers para dar conta desses pequenos projetos. Isso é muito legal, cara. Eu costumo dizer que nenhuma outra área te dá essa oportunidade. Você não vai ser freelancer de médico, de engenheiro, enfim. E a comunicação te dá essa autonomia. Eu brinco que para você ser um bom publicitário, um bom jornalista, um bom comunicador, de uma forma geral, você sempre tem que ter uma boa ideia. Né? Uhum. Você tem que ter em mente o que é uma boa estratégia, o que é um bom planejamento e uma boa ideia para aquele novo desafio, para aquele novo texto, para aquela nova pauta, enfim, para que aí você consiga de alguma forma se colocar no mercado. Eu só consigo ver profissionais sendo bem colocados no mercado, aqueles que realmente dominam a suite Adobe, que tem um bom portfólio, que são dois requisitos básicos para qualquer... Se você procurar emprego na nossa área, portfólio e conhecimento básico na suite Adobe, é assim, é pré-requisito já há uhum. alguns anos, então... Eu sempre espero que os alunos nunca estejam formados na base, só na introdução, que eles sejam usuários avançados disso tudo. E é isso que faz com que as portas se abram realmente, uhum. né? Eu acho que não existe um mercado concorrido para nenhuma das áreas. Se você é um bom profissional, se você é um bom caráter, se a tua educação lá de berço foi boa, enfim, se você se formou bem, a possibilidade de você não sair do mercado é gigantesca, é muito grande.
Então, né, gente, eu queria fechar com a última pergunta. Uhum, você claro. Já chegou a comentar,
claro.
Mas assim, a internet mudou a forma do publicitário trabalhar, uhum. isso é notável, mas a publicidade pode deixar de ser impressa e somente digital?
Cara, eu luto para que não, até o objeto da minha pesquisa de mestrado e doutorado é justamente o não fim do papel, uhum. né? Eu sou da velha guarda, eu sou da old school, eu brinco sempre que eu preciso, por exemplo, eu gosto do digital, enfim, eu sou extremamente ligado, eu fico 24 horas por dia ligado também, tenho os meus aparatos, meus gadgets, meu telefone, meu tablet, meu notebook, enfim, só que assim, eu preciso do papel, eu preciso do livro, eu preciso anotar, eu tive uma orientadora... professora doutora Maria Alva Barbosa, que é maravilhosa, ela dizia, muitas vezes, num livro, por exemplo, as anotações que a gente faz à margem do texto são tão mais importantes que o próprio texto do livro, entendeu? Uhum. São muito valiosos. Tanto que a gente tem livro das anotações, né? Isso é muito legal. Então, eu sou, justamente por ser da geração mais antiga, eu preciso do papel, eu preciso anotar, eu preciso cheirar, eu preciso de uma aproximação com aquele objeto que eu estou lendo, pesquisando e assim por diante. O que é completamente diferente da geração da minha filha, que tem 9 anos, por exemplo, uhum. que não gosta de livro, o negócio dela é o digital, enfim. Mas, enquanto objeto de estudo, o papel, para mim, é algo insubstituível, tem um valor simbólico intransferível, nenhuma outra plataforma vai ter aquele valor que o papel mesmo tem. E eu sou um eterno defensor do jornal impresso, eu sou eterno defensor da revista, do livro e assim por diante. Muito embora os números não joguem a meu favor, sabe? Uhum. Eu sempre apostei demais no jornal gratuito e tal. O que precisa ser revista não é a plataforma, não é o papel, é a forma como ela é feita. Uhum. Sabe? Então, o jornal impresso, por exemplo, deixou de ser leitura primária há muitos anos já, da minha geração, da geração de vocês, da geração dos nossos filhos, enfim, e ele precisa ser reinventado de alguma forma. E isso faz com que o publicitário, o jornalista também, percebam que existem essas oportunidades, porque para mim isso não é crise.
Uhum.
É oportunidade de você criar, de repente, um meio, então, já que
que atrai.
O digital, muito embora é assim, são movimentos que a gente tem que perceber o que está acontecendo lá fora. O New York Times, por exemplo, atingiu um faturamento nunca visto nos últimos 20 anos com o jornal impresso, entendeu? Então, isso é muito maluco e é mais um ingrediente que faz da profissão do comunicador algo incomparável. Eu acho que não tem algo que se compare à nossa profissão. E isso é muito legal, né? A gente está dizendo que aqui o jornal não vai longe, mas veja as dificuldades que a gente tem de conexão à internet, da má distribuição de renda, da má distribuição de sinal de internet, TV a cabo, assim por diante. A gente precisa evoluir muito ainda para dizer, olha, o papel já não é mais necessário.
Uhum.
É só pegar, eu acho que você sabe disso, existe uma pesquisa 2018-2019 chamada Deserto de Notícias, onde aí 70 milhões de pessoas no Brasil, quase um terço da população brasileira, não tem acesso a nenhum tipo de informação.
Uhum.
Isso é muito maluco, isso é chega a ser tenebroso, assim, chega a ser apavorante, porque a gente sabe que um terço da população não tem acesso à informação do seu entorno. Eu não estou nem falando alguém que mora muito no interior que não sabe o que está acontecendo no Brasil. É no entorno, sabe? No local ele não sabe o que está acontecendo. Isso é, eu costumo dizer que não é uma crise, sim uma oportunidade de a gente melhorar isso aí, né?
Então, nessa edição do programa Sua Carreira, recebemos o coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da Uninter, que tem nas modalidades semipresencial...
Metodologia,
a palavra
semipresencial,
certa. Semipresencial
e EAD, né?
E também o EAD, né? A educação à distância.
Isso.
O curso de Publicidade tem essas duas opções. Então, fica o recado para você que quer conhecer sobre esse profissional dessa área, o profissional... O publicitário. Então, me despeço, Rádio Ninter, gigante como o Brasil.